Acompanhe agora aqui na sua rádio o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá.
Alô você, bom dia, boa sexta-feira. Eu sou Marcos Roberto, hoje dia 2 de julho e conto com a sua companhia aqui no nosso programa semanal. Bom dia, Jaque.
Bom dia, Marcos, bom dia, ouvinte. Eu sou Jaque Barbosa, fique por dentro agora das últimas informações da administração municipal.
A Prefeitura de Araxá deu início essa semana à vacinação da população com mais de 58 anos e sem comorbidades. Na semana que vem, a Secretaria Municipal de Saúde dará continuidade à vacinação da primeira dose para trabalhadores de transporte. E lembrando que todo o cronograma atualizado da vacinação em Araxá pode ser conferido no site institucional www.araxá.mg.gov.br.
E a Secretaria Municipal de Saúde convoca toda a população que seja público-alvo da campanha da gripe para comparecer aos postos de saúde para vacinação. A campanha se encerra no dia 9 de julho, próxima sexta-feira. As pessoas que forem público-alvo da campanha da gripe e também forem convocadas para vacinação da Covid-19 devem atentar para um intervalo de 14 dias entre as doses dos imunizantes. A secretária municipal de saúde, Lorena de Pinho Magalhães, conversou com a gente sobre a importância dessa vacina.
A vacina da gripe, ela te previne justamente esses sintomas gripais para que você evolua, né, para uma pneumonia. Então, a vacina te previne disso, ela te protege, ela te ajuda, ela te fortalece. Não deixem de procurar. Nós estamos aí já há alguns meses com a vacina da gripe em ativa. Peço todos vocês para que procurem, para que vacinem todos aqueles grupos que foram contemplados pela importância da vacina.
Isso aí, a lista completa dos locais de vacinação também está no nosso site.
Falando agora de educação, nas escolas da rede municipal de ensino já está tudo preparado. Uso de máscara, distanciamento social, aferição de temperatura, copos e garrafas individuais, locais e mobiliário higienizados. Essas são algumas das adaptações feitas para oferecer um ambiente seguro para os alunos, professores e funcionários na volta às aulas. O retorno das atividades presenciais acontece a partir do dia 5 de julho, segunda-feira. Nesse primeiro momento, as aulas seguirão o modelo híbrido, ou seja, remoto e presencial. A secretária municipal de educação, Zuma Moreira, falou com a gente sobre como será esse retorno.
Num primeiro momento, nós optamos em deixar um período reduzido da criança na escola para fazermos a averiguação de qual vai ser a adesão a esse retorno, como os alunos se comportarão, e tudo isso será verificado nessas duas primeiras semanas. Por isso que nós optamos em deixar o aluno no máximo 3 horas por dia. Por que esse horário de 3 horas? Porque será o horário de troca de máscaras. Então, a cada 3 horas, os alunos devem trocar as suas máscaras. Como será o distanciamento? Depende muito do tamanho da sala. Nós vamos respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre um aluno e outro. Nós acreditamos no máximo 10, 11 alunos, porque as turmas são mais ou menos 24 alunos, 23 alunos em cada turma. Então, nós acreditamos que o máximo que pode acontecer é voltar de 10 a 11 alunos. O retorno, nós já fizemos esse levantamento, é em torno de quase 50, 60% dos grupos que estão pretendendo retornar.
E a Rede Municipal de Educação ampliou o atendimento especializado às crianças e adolescentes. Mais de 15 profissionais da área da saúde, educação, assistência social foram contratados para integrar uma equipe multidisciplinar. São psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, entre outros. E o objetivo é transformar as unidades de ensino em um espaço para todos e educar crianças e adolescentes em um mesmo contexto escolar.
E uma parceria da Secretaria Municipal de Ação Social com a empresa Besouro, Agência de Fomento Social, está com inscrições abertas para o curso gratuito de empreendedorismo. O curso faz parte do projeto Decola Jovem, que oferece capacitação para pessoas em vulnerabilidade social. As aulas são 100% online e acontecem entre os dias 5 e 9 de julho, das 7 às 10 da noite. Poderão participar jovens entre 18 e 35 anos e, depois de concluído o projeto, os alunos receberão uma mentoria online de 90 dias. Para inscrições e mais informações sobre o curso, basta acessar o link www.decolajovem.com.br.
E olha só que notícia boa, a Prefeitura de Araxá estendeu o prazo para o pagamento do valor integral do IPTU com desconto. Agora os contribuintes terão até o dia 23 de dezembro para pagar o imposto com 8% de desconto. E lembrando que os recursos arrecadados também são para contribuir com as ações no combate ao coronavírus. Os carnês já foram despachados via Correios. Mas os contribuintes também têm a opção de baixar a guia de pagamento pelo site da Prefeitura de Araxá, através do link IPTU na página inicial, que é o www.araxá.mg.gov.br.
O prefeito Robson Magela, o deputado estadual Bosco e o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, estiveram em Brasília esta semana. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, anunciou uma emenda na ordem de 2,5 milhões de reais para custeio da implantação da UTI neonatal em Araxá. Mas esse assunto a gente vai falar melhor daqui a pouquinho no quadro Café com o Prefeito, que hoje traz como convidado o secretário Sebastião Donizete.
Em alguns instantes, Café com o Prefeito.
A Prefeitura de Araxá não para de trabalhar no enfrentamento à Covid-19 e já investiu mais de 40 milhões na prevenção e no tratamento da doença. Ampliou o número de leitos, comprou medicamentos para kits de intubação e, muito importante, segue firme na valorização dos profissionais da linha de frente. Mas a cidade precisa da sua participação. Com o seu IPTU em dia, você ajuda no combate à pandemia, além de investimentos nas áreas de segurança, social, educação e infraestrutura. Vamos juntos manter nossa cidade no caminho do crescimento. Você cuida da cidade e a cidade cuida de você. Prefeitura de Araxá.
Há mais de um ano, a pandemia exigiu que nossa rotina mudasse. O distanciamento social, o uso de máscara, a higienização de objetos e mãos se tornaram nossa maior proteção contra a Covid-19. Hoje estamos passando pelo momento mais crítico e para mudar esse cenário só depende de você. As medidas de prevenção você já conhece. Agora é hora de agir. Você também pode salvar vidas. Prefeitura Municipal de Araxá, nosso compromisso é com você.
Café com o Prefeito.
Uma demanda antiga e que já custou a dor da perda de um filho para muitos araxaenses. A Santa Casa de Araxá chegou a receber os equipamentos para UTI neonatal e pediátrica em meados de 2014. Mas a falta de recursos para bancar o custeio mensal da unidade de terapia intensiva impediu que esse projeto se tornasse realidade.
Mas esta semana, Araxá deu um passo importante para a concretização desse projeto. O prefeito Robson Magela, o deputado estadual Bosco e o secretário municipal de obras, Sebastião Donizete de Souza, estiveram em Brasília e se reuniram com o diretor jurídico da presidência do Senado Federal, Alexandre Silveira, que na ocasião representou o senador presidente Rodrigo Pacheco. Bom dia, prefeito. Bom dia, secretário. Contem pra gente sobre essa novidade.
Bom dia, Marquinhos, bom dia, Jaque, bom dia a todos os ouvintes da cidade de Araxá e toda a região. É uma notícia muito boa, né? Até porque é uma demanda antiga que nós temos aqui na nossa cidade e tivemos a felicidade de chegar ontem de Brasília com resultado positivo. Fomos muito bem recebidos pelo Alexandre Silveira, o diretor jurídico do presidente Rodrigo Pacheco, que é o senador, e já deixou claro também essa emenda de 2,5 milhões que já será depositada no Fundo Municipal da Saúde esse ano ainda, para que nós possamos já em breve dar início à neonatal pediátrica, que é um sonho de todos os araxaenses.
E que já vem há muito tempo sendo esse pedido, esse clamor da população, né, prefeito?
Justamente. Eu sempre disse, Marquinhos, que Araxá, uma cidade do porte de Araxá, da arrecadação de Araxá, é vergonhoso, chega a ser vergonhoso Araxá ainda não ter um neonatal. E agora, se Deus quiser, breve agora, até o ano que vem, o máximo, essa UTI neonatal, ela já vai estar em pleno funcionamento. Nós temos que esperar, Marquinhos, passar essa pandemia, porque o espaço onde será montada a UTI neonatal, ela hoje, no momento, ela está atendendo a UTI Covid. Então, assim que tudo isso passar, viu, Jaque, creio eu que em breve nós já vamos estar voltando à normalidade. Questão de honra para mim, montar rápido essa UTI neonatal pediátrica. Com essa emenda também do deputado estadual Bosco, que vai estar direcionando também para nós aqui em Araxá, e juntamente também com outras emendas que virão, temos também parcerias de empresas, como a Maquem, nós já estivemos reunidos no começo do nosso mandato, pessoal da CBMM, estivemos reunidos também com o pessoal da Mosaic, e próprio hospitais particulares aqui de Araxá também já sinalizaram o interesse em ter essa locação de vagas na UTI neonatal de Araxá. Então nós vamos em breve já fazer desse sonho uma realidade. E dentre outros assuntos também, Marquinhos, já que vocês que estão ouvindo agora essa entrevista, o Café com o Prefeito, né, Sebastião, nosso secretário de obras, tem muita coisa bacana também que nós estamos lutando, fomos em Brasília pleitear esses assuntos, que é o anel viário, né, Sebastião? Bom dia.
Bom dia, prefeito, bom dia, Marquinhos, bom dia, Jaque.
Bom dia, secretário.
Bom dia.
Bom dia a toda a equipe que coordena o programa, enfim, bom dia, Araxá. Realmente foi uma viagem bastante produtiva, né, prefeito?
Com certeza.
Em que a gente saiu bastante feliz e entendendo que conseguiu para Araxá metas importantes, como por exemplo o prefeito já anunciou a questão da UTI neonatal, e também avançamos naquele sonho do prefeito também de se fazer em Araxá um anel viário. Foi uma conversa bastante produtiva e eu tenho certeza que irá render frutos no futuro.
Quando a gente fala do anel viário, Marquinho, para muita gente que ainda não sabe, porque nós já temos interesse na municipalização, Jaque, do comboio. Porque ele tem muitas empresas, né, que já vem há anos ali e estão tendo um certo problema, né, Sebastião? Isso. Se eu estiver enganado, você pode me corrigir.
Exatamente.
Com a questão de espaço, né? Acho que tem um limite lá, mas só que esse limite foi imposto agora. E com esse anel viário, o fluxo de veículos pesados vão sair do comboio, vão vir 262 e vão sair lá próximo ao acesso que vai para o barreiro, é isso, Sebastião?
Exatamente, seria nós pleiteamos, né, na verdade, dois anéis. A gente chama um de anel viário oeste, que é de quem vem do sentido de Uberaba para Araxá. Ele vai sair da 262 e interligar com a BR-146, ali próximo da CBMM. O outro anel seria o anel do sentido contrário, de quem vem de Belo Horizonte, que interligaria a BR-262, também a 146, próximo à CBMM.
Tem pessoas que têm empresas ali na Avenida do Comboio que ainda não tem a sua água encanada. Por quê? Não tem escritura. Então nós queremos municipalizar a Avenida do Comboio para que possamos passar as escrituras para essas pessoas, para que elas possam ter, no mínimo, uma vida digna, né? Com sua escritura, ela pode ter sua água lá na porta, toda a tranquilidade que ela precisa ter. Questão de iluminação também, a Avenida do Comboio, ela hoje não é do município, ela é do estado, então a gente, para que a gente possa dar manutenção adequada para ela.
Então é todo um projeto que acaba gerando um impacto muito grande, né? Não só para quem transita por ali, mas também para quem mora por ali.
Com certeza. Quando a gente fala em iluminação, né, Jaque, até porque nós queremos, juntamente com outro assunto que nós ainda vamos abordar aqui, nós queremos levar iluminação de LED para os bairros. E a Avenida do Comboio não sendo do município, a gente não tem essa autoridade. Então ela sendo do município, aí sim nós podemos iluminar com LED, porque nós vamos vir com iluminação de LED nos bairros, vamos começar pelos bairros. E breve alguns bairros serão contemplados. Assim que já tiver tudo certo, nós já iremos estar divulgando quais serão os primeiros bairros a serem contemplados com iluminação de LED.
Falando ainda sobre a questão da UTI neonatal, Alexandre Silveira, diretor jurídico do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, que recebeu vocês em Brasília nessa última quarta-feira, ainda nos enviou um áudio reiterando esse compromisso do senador com a saúde aqui em Araxá. Vamos ouvir.
É uma alegria muito grande recebê-los aqui na presidência do Congresso Nacional, em nome do presidente Rodrigo Pacheco, receber o prefeito de Araxá, receber o deputado Bosco, esse atuante parlamentar que defende todos os mineiros, em especial os mineiros que representa ali na região, e ele vem nos trazendo um justo pleito da implantação da UTI neonatal lá no município de Araxá. Saiu com o compromisso aqui do senador Rodrigo Pacheco de ajudá-lo no custeio para a implantação da UTI neonatal. Vamos ajudá-lo aí desse ano, para que assim que passe, se Deus quiser, essa pandemia o mais rápido possível, ele possa instalar, atendendo aquela micro e melhorando a qualidade de vida na saúde da região.
E além desse recurso, através dessa emenda do presidente Rodrigo Pacheco, há ainda outras parcerias que também vão incrementar o recurso necessário, né, para o custeio do espaço da UTI neonatal, não é, prefeito?
Justamente, Marquinhos. Temos que deixar claro aqui também essa parceria do deputado Bosco, com essa emenda parlamentar que ele vai entrar também, o esforço que ele tem se mostrado até o momento. Temos também outro recurso, que até porque, para manter a neonatal, Marquinhos, é em torno de R$400 mil por mês. Então, essa emenda de 2,5 milhões, mais a emenda parlamentar do deputado Bosco, algo em torno de 1 milhão, o Estado também deve enviar mais algum recurso. A parceria com as empresas locais de Araxá. Aí, vamos falar, poxa, mas vai passar de 4 milhões, mas realmente tem que passar mesmo, porque a UTI neonatal pediátrica tem que ter os profissionais simplesmente para aquele setor, né? Então nós precisamos de um recurso, porque durante um ano a prefeitura tem que manter a neonatal. Depois de um ano, automaticamente ela vai se credenciar ao SUS e já vai começar a chegar recurso via SUS para que possa ajudar a tocar a UTI neonatal pediátrica em Araxá.
Agora, prefeito, essa demanda antiga da população, ela é defendida por você desde quando ainda era vereador e agora faz parte, né, de uma das suas principais bandeiras dessa gestão.
Ô Jaque, nós sabemos o tanto de transtorno que traz e, principalmente, além do transtorno, perder um filho, né? Graças a Deus eu não passei por isso, espero não passar tão cedo. Mas nós sabemos que cidades igual São Sebastião do Paraíso, ela é referência, porque é uma cidade inferior, Marquinhos, com arrecadação bem menor e tem UTI neonatal. E sempre vi várias mães, às vezes, tendo que sair de Araxá para ir para outra cidade, justamente por falta desse apoio da UTI neonatal pediátrica em Araxá. É vergonhoso, chega a ser vergonhoso para a cidade de Araxá, com o poste que tem, com a arrecadação que tem, ainda não ter UTI. Eu sempre achei que faltou mais a interesse. Quando eu falo interesse, assim, a boa vontade de poder fazer um UTI neonatal em Araxá. Acredito muito na união política, sempre preguei isso durante a campanha. A união política, quando eu falo, é o prefeito. Nós temos um deputado estadual aqui da cidade de Araxá, o governador do nosso
de Araxá.
Estado é de Araxá. Então, é agora ou nunca. É uma chance
e
única.
Fora que ficaram de 2014 para 2021 equipamentos dentro de um espaço parado.
Já que chega a ser revoltante, né? Os aparelhos ali parados na Santa Casa. Então a minha revolta é a revolta da população, aparelhagem parada, sendo que era para ter abraçado essa causa há muito tempo, ao ponto de chegar, de ter que devolver os equipamentos para o Estado. Tinha uma ordem do Ministério Público para que devolvesse esses aparelhos. Aí o deputado Bosco conseguiu também fazer com que esperasse um pouco, aí veio a pandemia, os aparelhos estão sendo utilizados na UTI Covid, e nós vamos sim, em breve, implantar essa UTI neonatal pediátrica em Araxá para que as mães não possam e nem precisam mais correr risco na estrada, correr risco de perder o seu bebê. E é uma bandeira que eu defendo muito e eu tenho certeza que vai ser muito útil para Araxá e região.
E agora no nosso programa Café com o Prefeito, teremos a sua participação com as suas perguntas, as suas dúvidas. E a primeira é do Gabriel, do Novo Pão de Açúcar.
Bom dia, meu nome é Gabriel, eu sou do bairro Novo Pão de Açúcar. E eu queria saber a respeito da vacinação, porque o pessoal do supermercado está aberto aí desde o começo da pandemia. E até agora é um setor que vem sendo esquecido, né? E é um setor que mais corre risco, não mais, que tem os hospitais, né? Mas é um dos setores que tem alto risco de contaminação. Então eu queria saber a respeito de como vai funcionar, se vai ter prioridade, o que vai acontecer.
Ô Gabriel, tudo beleza? Bom dia. Gabriel, concordo com você, eu acho que esse pessoal que atende nos supermercados, né, os trabalhadores dos supermercados, eles teriam sim que já ter sido incluído no grupo de prioridades, até pelo número de pessoas que eles têm contato diariamente. Mas, infelizmente, nós, como prefeitura, nós seguimos um cronograma de vacinação que vem do Estado para nós. Então, nós temos que seguir. Porque quando a vacina chega aqui em Araxá, ela já vem tipo assim na nota fiscal, entendeu? Ela já vem destinada para qual é o grupo prioritário. Para mim, todo mundo é prioritário. Mas eu concordo com você, Gabriel, devido ao contato de número de pessoas que os atendentes de caixa do supermercado têm diariamente, eles deveriam sim já ter sido vacinados.
E agora a pergunta do Matheus, do bairro Leda Barcelos.
Bom dia, prefeito. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Matheus, sou do bairro Leda Barcelos. E gostaria de saber como anda, prefeito, o projeto de capina dos lotes vagos em Araxá.
Então, tem um projeto, né, que foi sancionado por mim, agora recentemente, um projeto da vereadora Lini, onde nós vamos utilizar esses terrenos vagos, particulares e também públicos, para que nós possamos fazer utilidade deles na forma de plantar frutas, verduras, legumes, para que as pessoas possam utilizar esse espaço em benefício, para conseguir também arrecadar de uma certa forma, ganhar um dinheirinho para eles também. Então essa questão dos terrenos sujos, que eu acho que é um absurdo, que muita gente às vezes compra um terreno, deixa ele lá só simplesmente pelo fato dele ir valorizando e não dar manutenção. Então tem uma lei da vereadora Leni, que eu quero aqui mandar um abraço para ela também, parabenizar pelo projeto aprovado na Câmara, que agora será utilizado da melhor forma em prol da população também.
O Andrier participou no último programa, está participando novamente e vamos ouvir a pergunta dele.
Meu nome é Andrier, sou morador do bairro Festiza e gostaria de saber se na duplicação da Avenida Ítalo Ross será implementada uma ciclovia para bicicletas.
Andrier, você está certinho, tem que participar, tem que cobrar mesmo. Afinal de contas, vocês pagam impostos, é justamente para isso. Essa duplicação da Avenida Ítalo Ross, ela não contempla a faixa de ciclovia, viu, André? Mas vou deixar o Sebastião Donizete, secretário de obras, explicar melhor para você. Como o projeto não tem a contemplação da faixa da ciclovia, nós já estamos em tratativas para tentar colocar a implantação dessa ciclovia, até porque hoje muita gente está em trabalhar de bicicleta.
É uma forma alternativa de transporte, né?
Transporte, uma forma alternativa. Questão também de meio ambiente, exercício físico, justamente. Então, temos preocupado muito com isso, né, Sebastião?
Exatamente. Apesar de não constar do projeto a ciclovia nesse trecho, o prefeito Robson nos solicitou que nós atendêssemos essa demanda, mesmo porque nós teríamos uma interligação desde a vinda de José Arkel até a Senador Montandon com ciclovia. Acredito eu que seja um ponto importante, porque você vai ter segurança transitar com essas bicicletas num local que realmente tem muito trânsito. Então o prefeito nos solicitou e nós vamos contemplar, apesar de não estar no projeto, nós temos espaço para colocar essa ciclovia naquele trecho.
A Aline quer saber sobre o andamento do programa Renda Básica.
Esse programa, o Renda Básica, é também um programa que eu posso dizer que breve agora já começa a ser executado e vai ajudar muitas famílias carentes que devido a essa pandemia perderam seus empregos. Ele vai, se não me engano, de 160 a 200 reais, vai de acordo com o número de pessoas que tem na família, tá bom?
E mais uma pergunta chegando, Gabriel.
Meu nome é Gabriel, sou do bairro Recanto Bosque. E nos últimos anos a cidade aí tem desenvolvido bastante na infraestrutura, com a construção dos viadutos, agora a duplicação aqui da avenida próxima aqui de casa. E minha dúvida é quanto aquele projeto da gestão anterior, que eles tinham comentado sobre a possibilidade do viaduto no cruzamento da Avenida Amazonas com a João Paulo II, que é um local de muito fluxo em horários principalmente de pico, como o horário da faculdade, por exemplo. Que ali o trânsito fica bem travado quando chega esses horários. A atual gestão tem interesse de fazer essa obra? Como ela vê essa questão aí para a cidade?
Não há interesse, nós não vamos construir viaduto entre o vereador João Sena ali com o João Paulo II. Isso é fato. Até porque, né, Sebastião, o tanto de indenizações que ia ter ali, você está doido.
Nós teríamos ali mais de 40 imóveis que deveriam ser desapropriados, inclusive imóveis comerciais, que tem um custo muito alto numa desapropriação.
Na questão de desapropriação, um custo alto para o município, onde poderia ser investido em outros setores, né?
Com certeza.
Então ali nós temos sim, viu, Gabriel, o interesse de fazer o seguinte, não só ali, vou citar os outros lugares também que nós vamos tirar rotatórias. Nós vamos eliminar rotatórias em algum ponto de Araxá. Ali, com certeza, Gabriel, na vereador João Sena com o João Paulo II, nós iremos fazer a adequação de semáforos, tá bom? Mas nós estamos apenas 6 meses de governo, tem muita coisa que ainda que dá para fazer, no que nós vamos fazer, as pessoas ficam, cadê isso, cadê aquilo? Calma, gente, tem apenas 6 meses de governo. E é um projeto que ele é médio e longo prazo, mesmo que não é um viaduto, é uma rotatória, nós vamos retirar em vários pontos, mas, por exemplo, esse é um local que nós vamos trabalhar com semáforo, na rotatória do vereador João Ceno com João Paulo II, no Poço 2000, que dá acesso lá para o Cristo, nós vamos voltar àquela mão da Washington Barcelos, igual era antigamente, para as pessoas terem acesso do Cristo. Pretendo também, eu e o Mauro, retirar aquela rotatória ali em frente, Poço 2000, colocar semáforo ali, que ali também é uma bagunça no horário de pico, mas não há interesse algum, e nós não vamos, viu, Gabriel, colocar viaduto nesse local que você perguntou. Lembrando, né, Gabriel, que são estratégias e soluções que têm um custo bem menor para a prefeitura, ao invés de construir viaduto.
A Thaís quer saber do projeto para terrenos e casas para a população de baixa renda aqui no município de Araxá.
Oi, Thaís, bom dia. Então, Thaís, está no nosso plano de governo também, só que na verdade não é terrenos e casa para a população de baixa renda. Na verdade, nós queremos fazer criar um plano habitacional popular para as pessoas de baixa renda. Tem um terreno da prefeitura, um espaço em torno de 500 terreno, né, São Sebastião Donizete, ali em Santa Maria, é onde nós pretendemos fazer uma construção de um plano popular, de um plano habitacional popular. Lembrando que nós estamos aí há praticamente 6 meses apagando incêndio devido ao Covid, né? Então, é um projeto audacioso, mas que nós temos sim esse compromisso com a população.
A Franciele, ela está nos ouvindo. Oi, Franciele, bom dia para você. E ela pede, ó, passeio na rua Honório de Paiva Abreu.
Franciele, tudo bem? Então, vamos lá, falar do Honório de Paiva Abreu. Nós tínhamos ali em frente à Filomena uma dedução, né, São Sebastião? De que, de repente, o asfalto estaria 10 centímetros das tubulações aí da Copasa, o que impediria de qualquer trabalho para ser executado naquele local. A Copasa fez o estudo, realmente se não confere, então dá para se fazer a perfuração maior ali. Ponto, é uma situação. Ela questiona a questão do passeio. Nós estamos agora na Avenida Ítalo Rossi, na duplicação. O próximo passo, Franciele, será sim na questão do Honório de Paiva Abreu. Iluminação de LED, nós vamos fazer ali não só o passeio, como canteiro central para as pessoas poderem fazer as suas caminhadas. E lembrando que o Honório de Paiva Abreu, ela começa bem larga, próxima à Filomena, ela funila, e logo na frente ela abre novamente. Então nós vamos fazer um trabalho de uma revitalização, vamos dizer assim, no Honório de Paiva Abreu também, que é promessa nossa e nós vamos conseguir. Pode ficar tranquilo, viu, Franciele? Ah, outro assunto, Marquinhos, que já vem na linha da Franciele, eu vou usar um linguajar bem popular nosso aqui, a subida da Ípica, onde não tem passeio. Já foi licitado, as obras devem começar agora. Já está começando.
Está começando essa semana as obras, tanto do passeio, né?
Quanto aquela proteção,
o guarda-rei
ali.
Que era também uma reivindicação muito grande.
Justamente. Ali deu 700 metros de passeio, né, São Sebastião? Subindo a Ípica, então, porque o pessoal andava no meio da rua, sabe, Jacques? E o mato crescia, o pessoal ia ter que sair do mato e ir mais pro meio da rua. Então agora, São Sebastião fez a licitação, autorizei, já vai começar então a construção desse passeio.
Que maravilha. Boas notícias nessa manhã de sexta-feira.
Marquinhos, tem muita coisa que está na licitação. Então agora, quando começa a sair, o processo da licitação, ele é muito burocrático, né? Então vai sair muita coisa agora, assim, nós não estamos parados. Começando a sair, vai ser um monte de obras pequenas. Eu já deixei claro que nós não somos de uma administração de grandes obras. Nós temos a quadra, a pracinha que nós vamos fazer na Nestlé, que nós vamos fazer ali próximo ao Socolão do Branco. Então nós não somos de grandes obras, nós somos da manutenção daquilo que já existe, para não ficar abandonado.
Tá certo. E a Alana, vamos ouvir a pergunta dela.
Meu nome é Alana Afonso e eu sou do bairro Alvorada. Eu gostaria de saber se a Rua José Natal realmente vai ser aberta. Ela sempre é prometida em todas as gestões, mas nunca solucionou o problema.
Então, esse é um pedido antigo da população, né? Eu vou deixar o secretário de obras, Sebastião Donizete, te responder, e já deixo claro aqui, seu Sebastião, já pode dar entrada nessa abertura dessa via de acesso a João Paulo II.
Alana, nós temos ali naquela região, na verdade, 6 ruas que elas não foram interligadas a João Paulo, ficou faltando, vamos dizer, um quarteirão. Como o prefeito já autorizou, nós vamos fazer estudos, né, para fazer essa interligação e dando prioridade, como disse a José Natal, e outra que eu acho muito importante, que é a Rua São Cristóvão, que é uma rua de ligação dos bairros, e ela é importante que ela chegue até a João Paulo II.
Isso que é importante, tá vendo, Alanda? A gente fazer esse programa justamente para interagir com a população. Isso é importante, estar interagindo, administrando, fazendo governo compartilhado junto à população de Araxá.
Bom, e se você quer enviar a sua pergunta aqui para o nosso programa, é só ficar atento ao nosso Instagram, que toda terça-feira nós abrimos uma caixinha de perguntas para a população participar. Obrigada, prefeito Robson Magela.
Eu agradeço.
Secretário Donizete, Marcos, muito obrigada pela presença. Hoje o nosso programa fica por aqui.
E acompanhe diariamente as notícias da Prefeitura Municipal de Araxá através do site www.araxá.mg.gov.br.
Acompanhe também no Facebook e Instagram, arroba Prefeitura de Araxá. O nosso Twitter é o arroba Prefeitura Araxá. Na próxima semana, nesse mesmo horário, voltamos com mais notícias e café com o prefeito Robson Magela. Tchau, até mais.
Boa sexta-feira, bom final de semana e até semana que vem.